no começo, quando eu comecei a tocar no interior, a gente foi com uma Kombi. No meio da estrada, na madrugada, voltando para Santos, uma viagem bem longa, de sei lá, 500 quilômetros, quebrou o cabo do acelerador da Kombi.
Nossa!
Aí alguém teve uma ideia de tirar uma corda do baixo e amarrar a corda do baixo no acelerador, e a gente chegou de manhã em Santos com o cara acelerando assim, ó. Com a corda do baixo.
Olha aí,
isso é uma baita roubada.
Salva de palmas.
Olha aí, tá vendo? Só no groove.
Então você passa por uma dessas, cara, o resto você tira de letra.
Cara, só no grupo é genial.
E funk sobe no palco?
Oi?
Funk sobe no palco.
Tá, isso eu acho legal. A galera que dá mosh, que respeita, né? E eles respeitam, é legal. Essa zona é bem legal, a gente gosta. E sempre gostou.
Familiares da produção tietando os artistas. Quando vai os primos, leva todo mundo.
Ah, não tem como, né, cara? Geralmente show em São Paulo, assim, vem muita gente. Show em Santos. É difícil. O camarim fica aquela loucura, a gente não tem espaço pra nada.
Tem familiar que causa, né? Ele começa a beber pra caramba. Ele já acaba a bebida no nosso camarim e ah, agora vou no do outro por pegar. Aí chega a dar uma causada, isso é muito comum.
Falando nisso, pessoal que se aproveita, tem uma perguntinha que a Mini Ruth quer fazer pra vocês.
Sim.
Sobre o pessoal aí que fica falando, que é amigo de vocês, do Chorão, mas daqui a pouquinho, porque antes eu quero saber do filme do Charlie Brown Jr., na verdade, do Chorão, que obviamente vai falar sobre o Charlie Brown Jr. Vocês tiveram algum envolvimento no filme?
Não, a gente não teve nenhum envolvimento, né?
Entendi. É, se eu não me engano, quem está fazendo o filme, ah, eu peço desculpas, não vai vir agora na memória, mas é o ator que foi casado com a Débora, ele é um ótimo
José
ator.
José Loreto.
Muito obrigado, Mini Ruth. José
Loreto. Eu sou fofoqueira, gente.
José Loreto, e eu senti realmente uma aparência muito próxima do Chorão. Vocês chegaram a ver fotos, algo do tipo?
A gente viu na internet, é um projeto, cara, que a gente não está envolvido, né? E o projeto, acho que é Chorão, só os loucos sabem, né? Então, acho que é deve falar alguma coisa da banda, mas acho que é uma coisa mais focada nele, realmente,
vocês,
e tal.
Vocês que não quiseram se envolver no filme?
Não, a gente não quis. A gente não foi convidado para participar de uma certa maneira. A gente também, porque não, acho que não é uma, eu não vi o filme, mas não é uma coisa que acho que fala da banda efetivamente. É uma coisa que é mais focada, eu acho, que na história do Chorão, ou na história dele com a ex-esposa dele, que é a Graziella, que eu acho que o filme é baseado no livro dela. Então é um projeto dela e, na verdade, a gente não tem nada a ver com esse projeto. Mas assim, cara, espero que seja um bom filme.
Exato.
Espero que retrate de uma maneira legal, se for a banda ou se for ele, de uma maneira respeitosa e bacana, né? Então, é delicado você fazer um filme, né, cara? Então,
Muito difícil.
E a gente também, a gente vê tanto filme ruim saindo de artista legal pra caramba, né? Que a gente fala, puta, vai sair um filme. Você fala, meu Deus. Então, a gente...
É, a gente ficou curioso porque a gente viu fotos assim, da
chegaram a ver fotos de vocês?
Da banda, né? Tipo, estilizada lá, então.
E eram parecidos?
E eu não sabia que ia ter, né? Tipo, a banda, né? Pra mim ia ser uma coisa meio... Eu falei, pô, vai ser uma coisa, né, dela, com Chorão e a banda, uma coisa... Então eu não sei, também. Tô aguardando, espero que seja...
Oi? Se fosse pra escolher algum artista pra interpretar vocês, quem seria?
Caramba, que difícil, né?
Marcão, não queria dizer nada não, mas eu com cabelo maior fico muito parecido com você.
É, o nosso cabelo é parecido.
Aí, com meus cabelos grisalhos, posso fazer aí, ó.
Tamo junto.
Tá vendo? Posso fazer o Thiago. Bom, eu espero nada, mas...
Eu espero que o filme traga, sabe o quê? Mais shows pra vocês. Porque com o novo público e também relembrando o público de que existe a maior banda de rock nacional, que se chama Charlie Brown Jr., todo mundo vai querer assistir os shows. Eu desejo muito sucesso.
E o Instagram,
O Instagram é o @CB de Charlie Brown Jr., JR. Thiago Marcão. Acompanhe lá o Thiago e o Marcão, que são os fundadores do Charlie Brown Jr., que deveriam ser consultados para fazer o filme, tá? E que estão fazendo uma turnê incrível, incomparável, insubstituível. Charlie Brown volta aos palcos e você, assim como eu, que cresceu cantando, vai lá, compra o seu ingresso para vibrar junto com eles.
Irmão, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. Cara, Transamérica sempre foi uma rádio muito presente na nossa carreira. A gente tem muita gratidão de estar aqui. Eu lembro que tinha um programa que era feito no estúdio lá, chamado Ao Vivo Transamérica, que a gente
tem
estúdio ao vivo, que, cara, foi. Era muito louco fazer esse programa e a gente tem muita gratidão por vocês aqui. Obrigado pela recepção e pelo carinho, cara.
A gente que agradece, mais sucesso pra você, Thiago. Mais sucesso, Marcão. Muito obrigado.
Obrigado. Se tiver mais um filme, pode chamar a gente. Lembra aí. Valeu. A gente segue daqui depois de ter conversado
com essas duas lendas do rock nacional. São roqueiros de verdade, tá? Porque fazer rock, música, Minigut, você sabe como é difícil no Brasil, né?
É muito difícil, cara. É muito difícil ser artista no Brasil.
É muito difícil fazer música, principalmente pra mim, que não toco nada. É muito difícil.
Realmente, eles são dois guitarristas de mão cheia e começaram lá do zero, lá em Santos, sem o mainstream, até chegarem nas paradas no topo. Tem que bater palma pra Charlie Brown Jr.
Eu até ia pedir pra eles tocarem lá no João Rock, eu vou. É Só Por Uma Noite, que é minha música favorita.
Minigute, para de chantier, coisa chata. O artista vem aqui, você fica, sou fã.
Eu sou fã, vou fazer o quê?
Você acha que os caras querem uma fã que nem você?
Calma aí, pelo menos eu não sou fã do Ed Mota.
Exatamente. Falando em música, vamos relembrar a polêmica que agora traz novos desdobramentos. O Ed Mota se envolveu numa polêmica em um restaurante no Rio de Janeiro e xingou o garçom com a ofensa paraíba, que no Rio de Janeiro significa uma ofensa muito triste. Ele não só ofendeu o garçom, como até mesmo tacou uma cadeira. E a gente, nessa semana, teve áudios onde ele teve uma conversa com o dono do restaurante. Poderia ser só esse áudio, mas nós aqui do Sobremesa, nós não cansamos em procurar a verdade. E fomos atrás de novos áudios e descobrimos um áudio entre a conversa de Ed Mota e também a do garçom. Vamos ouvir agora o áudio dessa briga entre Ed Mota e o garçom. Por favor, solte agora o áudio. Vai, Cuca.
Que isso, meu. O Ed Mota, acho que ele não tá bem. Será que ele tinha bebido muito ou não?
Eu acho que pode ter sido uma mistura entre bebida e um uso controlado de remédio.
Eu acho que é por isso que ele ficou bravo, gente. Tinha que pagar muitas rolhas, porque ele deve ter bebido muitos vinhos.
Eu acho que isso é trágico, ver um artista que tem uma carreira como a do Ed Mota se sujeitar a isso, a ofender um garçom e até mesmo tacar uma cadeira. E ainda falar esse tipo de coisa. Põe de novo o áudio, eu quero ouvir. Eu não acredito até agora nisso. Vai, põe de novo.
Isso não se fala, isso não se fala nem pro seu pior inimigo.
Você errou dessa vez, tá bom? Aqui a gente, eu sei que temos que ser imparciais, mas não dá. Desculpa, não dá.
Absurdo.
Vamos lá. Espero que ele se retrate, né? Que ele venha falar alguma coisa. Aliás, a TMC está aberta para os canais da TMC.
Exatamente. Depois desse áudio, ele precisa se retratar. Sim. Não se fala o que você falou a um garçom. Eu vou até pedir, toca de novo, que eu não acredito que ele falou isso. Toca de novo, por favor. Não dá.
É um absurdo.
Falando em notícia daquilo que bombou na semana, chegou a hora do seu quadro favorito. Você que acompanha o Sobremesa sabe que a gente sempre traz informação com diversão. Chegou a hora dele, do seu quadro favorito. É o Girinho de Notícias. Vai!
Girando.
Vem pra cá,
olha aí, passou a mini Ruth.
Olha aqui o aviãozinho.
Ai. Ô Lucas, falando em áudio que vazou do Ed Mota, vocês viram o Flávio Bolsonaro, hein?
Nossa.
E que vazou o áudio dele com o Vorcarão. Ele pedindo 61 milha.
Nossa.
61 milha pra ajudar a pagar a produção do filme que tava atrasado, hein,
rapaz? Que é o filme Dark Horse. Caramba, 61. Olha, pra mim é um dos maiores orçamentos do cinema nacional, né, Minute?
Nossa, é muito, é um absurdo. Eu fico pensando, ainda bem que não é um filme tipo Star Wars, né?
Por quê?
Ah, porque eu já imagino Bolsonaro que nem Darth Vader falando, eu sou seu pai, Flávio.
Olha, eu fico impressionado. Por que que eles chegaram no Daniel Vorcaro pra pedir dinheiro? Ué, não tinha uma iniciativa ali privada da própria família Bolsonaro?
É, o Flávio negou irregularidades, mas é bom Jair se preocupando com a oposição, hein?
Engraçado, o Vorcaro, na minha humilde opinião, ele é muito inteligente. Que ele também financiou, dizem, né? Supostamente ele financiou filmes como o do Lula e também o do Temer. O do Temer eu não vi. Você viu o do Temer?
Eu não vi.
Esse episódio
do Temer. Aqui a garganta, pastilha.
Vamos descobrir que dia foi isso. Que a gente tem que comemorar, cara. Do nada, CPM, meu Deus do céu. Bom, mas é isso, Caro, realmente você tem que tirar o chapéu. Você faz acordo com todo mundo. Você não é da panelinha, você é das panelinhas.
Caro, não me manda mensagem.
Agora, amigos e amigas, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Eu sou uma pessoa muito grata, muito grata. Você é, Mini Ruth?
Eu sou, muito grata a tudo.
Eu sou grato a você que nos ouve. Marcelo Batista, você
sou grato. Sou grato, claro, gratidão.
Mas
claro.
Sabe quem talvez seja uma persona não grata no Brasil?
Quem?
O
Fábio Porchat.
Ah, é?
Por quê?
O que aconteceu? Vou explicar pra você que essa notícia aqui é meio louca, mas eu vou tentar explicar. O Fábio Porchat, ele fez um vídeo, postou nas suas redes sociais, onde ele pede pra falar com o presidente Bolsonaro. Ele liga para o presidente Bolsonaro e supostamente uma pessoa atende no lugar do presidente Bolsonaro. E aí, num tom fictício, ele pede para que a pessoa que atendeu que mande o Bolsonaro para aquele lugar. Aqui, ele começa a fazer alguns xingamentos. E aí ele desliga o telefone. Então é isso. Esse é o vídeo. E por ter postado esse vídeo, a Comissão da Assembleia no Rio aprovou um projeto que torna Fábio Porchat persona não grata no Rio de Janeiro.
Olha que chato legal. Também aquele porta dos fundos. Aquilo lá é chato. Pelo amor
persona
de
não
Deus.
É humor não grato, entendeu?
É humor não grato. É humor sem graça, às vezes. Igual o Multishow. Multishow é o único canal aqui que eu já vi que tem humor sem graça. É no Multishow. Mas é verdade.
Já pensei no Multishow.
Mas ruim aqueles concursos. Aquele, né? Aliás, tem muita coisa ruim.
Cara, quase estão humilhando o Lucas Deus. Assim. Para com isso.
Batista, ele tá querendo bater em um.
Mas não é. Mas não é aquele programa do Ceará que tinha no Multishow. Ruim demais, sem graça. Aqueles concursos que tinha os humoristas que iam.
É o prêmio Multishow de humor.
Prêmio Multishow de humor que não tem graça.
Eles deram uma repaginada. Depois dá uma olhada lá, vê se você gosta.
Tem muita coisa ruim no humor, viu? Muita coisa ruim.
Ai, ô, Miriguti,
o que você achou dessa notícia? Que o Fábio Porchat agora pode virar a ser persona não grata. Teve uma votação.
Pra mim ele já era, né? Não acho muita graça.
Não, gente, não é persona não graça. É persona não grata.
Tá.
É uma persona que tipo assim, é uma persona ingrata, entendeu?
Entendi.
É que é uma coisa em latim, não dá pra traduzir pro Brasil.
Eu acho que, sei lá, ele podia pegar a Mia Mello e viajar que nem nos filmes, né? Dar uma voltinha por aí.
É, ele já faz isso. Poxa, é o cara que mais viaja no mundo. Pelo amor de Deus. Eu acho que, de verdade, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero mais é que, ó, façam o que quiserem.
Mas sabe o que a gente tem a ver?
O quê?
Pois é, nós estamos arrasando aqui das 2 às 3 da tarde na TMC, né? Estamos melhorando a cada dia que passa esse programa. E com isso, com o preço do leite também, estamos encarecendo. Ou seja, sobremesa está encarecendo por conta do preço do leite no Brasil.
É mesmo?
Que
coisa,
rapaz.
Triste, não?
Pois é, em fevereiro as pessoas estavam pagando aí R$4 no litro e hoje estão pagando R$5,20.
Ah, rapaz, mas pouquíssimo tempo, gente. São 2 meses de diferença?
2 meses.
Não tem mais leite agora. O milkshake vai ser só o shake, não vai ter mais milk. Não vai ter mais milk. É o último suspiro do gordinho. Acabou,
gente, cara. O que tá acontecendo com a Brasov?
O que tá com essas vacas, né? Estão botando botox. O que que tá acontecendo? Já tá encarecendo, né? As vaquinhas também.
Caramba, mas que loucura isso, né? Os insumos ficam mais caros. Bom, traduzindo, os ingredientes pra fazer sobremesa ficam mais caros. E agora o prato vai lá em cima, vai custar o zóio da cara.
Você acha que é só isso que tá acontecendo no Brasil ou não?
É, porque tá acontecendo mais?
Opa, você não viu lá os advogados da União?
Ah, eu vi isso.
Você viu? Eu gostaria que você falasse disso. Porque agora pode ter reembolso de despesa de sogra. É isso? Hein? Academia.
Você que me ouve com seu ouvido. Olha só que loucura. Pra não falar outra palavra, que loucura. Existem os advogados da União.
Que não é do açúcar.
É, não
que
é do açúcar.
Que são o quê? Advogado da União? Eu não sei.
O advogado da União é o advogado do governo, entendeu?
Ah, tá.
Trabalha pro governo e trabalha para o Estado Federal.
Entendi.
E aí, esses advogados vão ter reembolso de despesa médica para sogros e também academia. Ou seja, um advogado que tem a sogra dele lá, ele leva a sogra no hospital e dá a consulta da... Vamos lá, dá R$1.000 a consulta. Ele paga aqueles R$1.000, vai lá o governo, né? ao nosso, vai o presidente e sua equipe e paga aqui, de novo esse jogador.
Aqui o reembolso.
Aqui o reembolso. Você gastou R$1.000 com a sua sogra? Toma aqui, ó. Gente, R$1.000 pra você.
Tá tudo errado. Aqui reembolso de duas coisas que a gente nem gosta, que é sogra e academia.
Exatamente, tá, né? Vendo? Agora, o que vai ter de pessoal querendo cuidar da saúde da sogra, hein?
Nossa.
É, rapaz. Isso, até cunhado que não é parente vai interessar pro cara. Se o cunhado também pode.
Olha, o cunhado.
Cunhado. Sabia, cunhado. Até cunhado entra.
Pelo amor de Deus.
E fertilização. Se o cara quiser fazer fertilização, ele vai ter reembolso.
Caramba, acabei de ver aqui, ó. Realmente.
Tá vendo?
Vão receber pra pagar academia.
Sim.
Então, o advogado da União, o advogado do governo vai lá, se cadastra na academia.
Não é possível.
Aí, o valor que ele gasta na academia, sabe quem tá pagando? A gente. É. Aí também, ó, pode pra fazer esportes, ele vai ganhar o reembolso, pagar o hospital de sogro, de genro, de nora e cunhados.
Tá.
Caramba,
vendo?
Que é família feliz.
Ah, não, será que tem algum advogado aí solteiro? Oh, tô precisando de um marido assim, gente.
Você que está estudando para a OAB, você que me ouve, ai não, que meu sonho é fazer OAB. Faz a OAB e vai fazer advogado da União.
É.
Vai advogar pro governo, não vai advogar. Ai, não, que eu quero fazer pro bono. Pro bono é advogar de graça. Aí eu quero fazer de graça, quero ajudar, quero mudar o mundo. Vai mudar nada. Vai advogar pro governo, meu filho.
Vai pra União.
Vambora. Agora, amigos e amigas, eu quero dar uma rápida passada na nossa enquete do dia. Eu quero saber o que é que o pessoal respondeu da pergunta. Coisas que fazem a sua alma sair do corpo durante 3 segundos. O pessoal de casa respondeu através do WhatsApp 011 972211001.
Quer
que eles responderam, Batista?
Juliana Rocha, fui mostrar uma foto pra minha mãe. Ela pegou o celular e começou a deslizar pro lado. Aí você já sabe o que a véia viu.
Vai, me discutir.
A Camila Barbosa, ela mandou: entrei na piscina achando que eu tava arrasando. Só que o biquíni desamarrou por baixo e eu saí da água parecendo um caranguejo.
Eita,
Lúcio Queiroz, ele disse o seguinte: é, a minha alma sai do corpo quando eu confiro todos os meus bolsos e não sei onde tá meu celular.
Clássico.
E aí depois eu descubro que eu deixei carregando, ele falou.
Só dá um desespero isso.
É muito bom.
Meu Deus.
Bom, então, amigos, agora para entregarmos...
Peraí, a produção.
Produção?
Acho que tem o áudio do Edmond, tem outro áudio que vazou.
Hoje estamos aqui nos encaminhando para o programa Link TMC e, se eles quiserem, eles podem usar isso como pauta, porque é um programa jornalístico e a gente vai trazer notícia. Edmond está se envolvendo numa polêmica e nós temos um áudio da briga, do momento da briga entre Edmond e o garçom no Rio de Janeiro. Vamos lançar esse áudio, por favor, produção.
Ah, you the mind, I'll never go to baby.
Eu espero. Eu espero mesmo que a Edmota se retrate.
Ele mandou um baby no final, hein?
É muito triste isso. Edmota, por favor, esperamos a sua retratação. Amigos e amigas, um beijo,
tchau.
Um queijo e até. Tchau, pessoal. Valeu!
Tchau. Beijo!
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC. É muito além do jogo.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
A Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, um ótimo domingo pra você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 17 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até as 7 horas da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu domingo. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa. Um dos alvos da sexta fase da Operação Compliance Zero, que estava foragido desde quinta-feira, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O investigado foi deportado e desembarcou no final da tarde deste sábado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde teve o mandado de prisão cumprido. Vitor Lima Sede Leimer é suspeito de ser um dos integrantes do grupo Os Meninos. Ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era David Henrique Alves, que permanece foragido. Victor atuava em benefício de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, e ele era suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era David Henrique Alves, que permanece foragido. As prisões preventivas foram decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master. E a pesquisa Datafolha mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e Daniel Vorcaro. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, enquanto outros candidatos somam índices menores. A pesquisa também aponta a vantagem de Lula sobre Zema e Caiado em simulações de segundo turno. Entre os eleitores independentes, sem alinhamento declarado ao petismo ou ao bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo o Datafolha, 38% deste grupo votariam no senador, enquanto 32% escolheriam o atual presidente. Outros 27% afirmaram que votariam branco, nulo ou ainda não sabem em quem votar. Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem com 27% das menções. Flávio aparece depois com 18%, seguido pelo inelegível Jair Bolsonaro, com 3% e Caiado com 1%. Nesse cenário, 39% afirmam que não sabem em quem pretendem votar. E o Partido Democrata Cristão, Democracia Cristã, afirmou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência da República, no lugar de Aldo Rebelo. O presidente do partido, João Caldas, confirmou a substituição diante do desempenho nas pesquisas. Segundo ele, o acordo com Aldo Rebelo previa 3 meses de teste para avaliar a viabilidade da campanha presidencial. Já o ex-ministro Ciro Nogueira lançou a pré-candidatura ao governo do Ceará e disse que deve convidar o ex-prefeito Roberto Cláudio para ser vice na chapa. Ele afirmou que, ainda que capitão Wagner deve substituir o senador e que o pastor Alcides é o nome indicado pelo PL para a eleição no estado. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na justiça para suspender parte do decreto da prefeitura que regulamenta a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes na cidade. E ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil afirmou que um dos menores envolvidos no estupro coletivo de uma menina de 12 anos em Campo Grande, na Zona Oeste, filmou o crime e comercializou o vídeo por R$5.000. Além disso, os agressores também gravaram uma comemoração após cometerem o abuso. 6 adolescentes foram apreendidos e outros 2 estão sendo procurados. Segundo as investigações, a violência foi premeditada. A vítima foi cercada, agredida, violentada pelo grupo, enquanto o crime era filmado. O crime aconteceu no dia 22 de abril, mas só veio à tona semanas depois, quando vídeos da violência começaram a circular nas redes sociais. A adolescente já prestou depoimento e recebe o acompanhamento. A Sabesp suspendeu por 15 dias todas as obras em ruas de São Paulo que possam interferir na rede de gás, depois da explosão no Jaguaré, que matou 2 homens na tarde de segunda-feira. A medida, segundo a companhia, é preventiva e serve para revisar procedimentos e reforçar a segurança nas obras. Até a última sexta-feira, a Sabesp e Comgás ainda não tinham apresentado explicações sobre o acidente à agência reguladora do estado. Na quarta, o governo anunciou a suspensão de cerca de 30 obras e a revisão de regras de segurança. Mesmo assim, uma obra em Itaquera perfurou uma rede de gás e provocou vazamento na quinta-feira. E a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Samuel Santos o gato preto réu por 2 tentativas de homicídio com dolo eventual. A decisão do último 22 de abril se refere a um acidente protagonizado pelo influenciador com uma Porsche na Avenida Faria Lima, na Zona Oeste da capital, em agosto do ano passado. Segundo a promotoria, ele estava sob o efeito de álcool e drogas no momento do acidente. A pedido do MP, Gato Preto teve a CNH suspensa e não pode dirigir qualquer veículo. Além disso, a Porsche, avaliada em R$960 mil, deve ser vendido para garantir indenização às vítimas. Anteriormente, a justiça bloqueou os bens de Gato Preto em até R$1 milhão. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste domingo. E a gente começa por Curitiba, viu? O domingo vai ser chuvoso durante o dia e a noite. Máximas de 17, mínimas de 13 graus. Já em São Paulo, o dia será de sol com muitas nuvens. No fim da tarde e começo da noite pode chover. Máximas de 24 e mínimas de 16 graus. No Rio de Janeiro, domingo será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas de 30 e mínimas de 19 graus. Já em Belo Horizonte, o cenário é bem parecido. Sol entre muitas nuvens e noite com muitas nuvens. Máximas de 27 e mínimas de 18 graus. Brasília, o domingo será com algumas nuvens. Não tem possibilidade de chuva, viu? Pode ficar tranquilo. Máximas de 27 e mínimas de 17 graus. A instabilidade continua concentrada principalmente na faixa norte e leste do Nordeste. A chuva aumenta na metade do norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com pancadas moderadas a fortes e riscos de temporais isolados. Em Sergipe, no litoral norte da Bahia, a chuva ocorre de forma mais passageira. O interior segue quente e seco. Já na região norte, o cenário de instabilidade continua, viu? A chuva forte segue frequente no Amazonas, Roraima, Amapá e metade norte do Pará, com riscos de acumulados elevados e temporais isolados. Em Rondônia também tem previsão de chuva mais intensa, enquanto Acre, Tocantins e o sudeste do Pará terão períodos maiores de tempo aberto. O ex-governador Cláudio Castro gravou um pronunciamento na internet para se defender das suspeitas da Operação Sem Refino. No vídeo, o ex-governador negou qualquer benefício à refinaria investigada, disse que há algo muito estranho na ação da Polícia Federal e sugeriu motivação política no caso. Quem traz as informações é o repórter Gustavo Sleman.
A defesa do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, deve ir a Brasília na próxima semana para apresentar ao Supremo Tribunal Federal um memorial para contestar as alegações apresentadas na decisão Operação Sem Refino. Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a ação investiga um suposto esquema bilionário de fraude tributária, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o grupo Refit. Agentes da Polícia Federal cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de Castro, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. Em vídeo publicado na internet, o ex-governador disse que há algo estranho, muito estranho no caso, e se defendeu das suspeitas investigadas pela PF. Entre elas, a que ele teria atuado de forma decisiva para proteger interesses de Ricardo Magro, responsável pela Refit e alvo de mandado de prisão durante a operação de sexta-feira. Na publicação, Castro reafirmou que está à disposição da Justiça e argumentou que o Rio, durante a sua gestão, foi o único estado a conseguir cobrar dívidas do grupo empresarial, que possui dívidas bilionárias ao redor do país.
Sobre a empresa alvo da operação de hoje, todos sabem que é uma das maiores devedoras do país e possui passivos com praticamente todos os estados e com a União. Mas adivinhe só, qual é o único estado que conseguiu cobrar impostos devidos por essa empresa? O estado do Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças a um grande esforço nosso para cobrar essa dívida. Conseguimos garantir um acordo que já devolveu mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Então pergunto, quem estaria beneficiando devedores e ao mesmo tempo sendo o único a conseguir cobrar o pagamento de dívidas?
Outro ponto citado nas investigações e rebatido por Castro foi que ele teria encontrado o empresário em um evento nos Estados Unidos. Ele negou qualquer tipo de irregularidade e disse que, segundo ele, esse encontro ocorreu durante evento que contou com a abertura do então presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. O governador também negou a suspeita que teria sancionado uma lei estadual para beneficiar a empresa.
Sobre a lei que falam nos autos da ação de hoje, a 225 de 2025, que cria o Programa Especial de Parcelamentos de Créditos Tributários e Não Tributários do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como REFIS, vem de uma recomendação do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o CONFAZ, aprovada por unanimidade dos 27 estados. Por isso, demonstra de forma inequívoca que a criação dessa lei não foi um ato que dependesse da vontade do governador para beneficiar essa ou qualquer outra empresa. Era uma recomendação da maior autoridade fazendária desse país. E vejam mais um absurdo. Saibam vocês que essa empresa sequer aderiu ao programa aprovado por essa lei.
No vídeo, Cláudio Castro sugeriu uma motivação política por trás da operação. A postagem conta com comentários de aliados e apoiadores, entre eles o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que disse que o ex-governador vai provar que a ação é uma perseguição do judiciário contra quem é de direita e conservador.
E a justiça determinou a internação provisória dos 8 jovens suspeitos de envolvimento no estupro de uma menina de 12 anos. Além do episódio de abuso, um dos menores ainda filmou o crime e comercializou na internet. A repórter Beatriz Trindade conta os detalhes.
Tenta localizar os outros 2 menores de idade envolvidos no episódio de estupro coletivo de uma menina de 12 anos. O caso aconteceu em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Os outros 6 jovens que também estavam envolvidos no abuso já foram apreendidos nesta sexta-feira na mesma região onde o caso aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, um dos menores ainda filmou o crime e comercializou o vídeo por R$5. As investigações apontaram que o caso aconteceu no final de abril, mas a denúncia só foi feita na delegacia especial Especial de Atendimento à Mulher pela mãe da vítima na última quarta-feira, quando os vídeos do abuso começaram a circular nas redes sociais. Em depoimento à polícia, a jovem contou que foi atraída para uma emboscada armada pelo próprio namorado. No local, ela foi violentada por 8 jovens. Na delegacia, ela ainda confirmou o abuso e contou sobre a participação de cada um dos envolvidos. Após a denúncia, os agentes conseguiram identificar os suspeitos. Contra eles, foram cumpridos mandados de busca e apreensão por atos infracionais análogos aos crimes de estupro coletivo de vulnerável e divulgação de cena de estupro. A justiça agora determinou ainda a internação provisória dos jovens.
Presos condenados por feminicídio, estupro e pedofilia podem perder o direito à visita íntima no Paraná. Leonardo Gomes conta os detalhes.
A mudança consta em projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa aqui do Paraná e prevê a proibição para detentos com condenação definitiva, sem possibilidade de recurso, né? O trânsito em julgado. As visitas sociais de familiares e amigos continuariam sendo permitidas. O autor da proposta, deputado Anibele Neto, do MDB, defende que a visita íntima não é um direito absoluto do detento e cita entendimento do Supremo Tribunal Federal, além de posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, de que o benefício pode sim ser restringido.
Tivemos a intenção daqueles que cometerem o crime de pedofilia, feminicídio, estupro, uma vez transitado em julgado, ou seja, não se discute mais a culpa, o dolo destas pessoas, eles perderão a condição de poder ter visita íntima. A intenção desse projeto, objetivamente, é coibir as pessoas antes de cometerem essas atrocidades. E, efetivamente, aqueles que a cometerem, uma vez transitado em julgado, percam essa condição.
O projeto de lei foi protocolado no fim de abril, já passou por algumas comissões, segue desta forma pelas comissões temáticas, depois da Comissão de Constituição e Justiça, antes de estar apto, pronto para a votação em plenário.
Um novo levantamento do IBGE reforça os desafios do mercado de trabalho em Pernambuco. A Carol Oliveira conta os detalhes dessa pesquisa.
A taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda maior do país no primeiro trimestre de 2026. O índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e também por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e no Espírito Santo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o estado de Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado, apenas 63,4% possuem carteira assinada.
O Tribunal de Justiça decidiu arquivar as investigações relacionadas à morte do cão comunitário Orelha. A decisão diz que não há elementos suficientes para comprovar supostas violências contra o animalzinho doméstico. Quem conta mais pra gente é o Brian Valêncio.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o arquivamento das investigações relacionadas ao caso do cão comunitário Orelha, animal que morreu e gerou grande repercussão por ter supostamente sofrido agressões na Praia Brava, em Florianópolis. Isso no início de 2026. A decisão envolve procedimentos paralelos abertos durante a apuração do caso, que ganhou repercussão nacional e mobilizou manifestações em diversas cidades do país. Orelha era conhecido por moradores da região e vivia havia cerca de 10 anos na comunidade. O cachorro foi encontrado ferido após supostas agressões e acabou sendo submetido à eutanásia em uma clínica veterinária. A investigação inicial apontou suspeitas contra adolescentes e o caso passou a ser acompanhado pela Polícia Civil, Ministério Público e pela Justiça Catarinense. Ao longo das investigações, surgiram controvérsias sobre a causa da morte do animal. Um laudo inicial indicava lesões graves e possível traumatismo provocado por objeto contundente. Posteriormente, uma exumação realizada pela Polícia Científica não confirmou as lesões divulgadas anteriormente e apontou que não é possível determinar de forma conclusiva a causa da morte. O caso provocou forte reação pública, com protestos, campanha nas redes sociais e pressão por punição mais severa para crimes de maus tratos contra animais. A morte de Orelha também impulsionou debates políticos e propostas legislativas em Santa Catarina relacionadas à proteção animal. Agora, sem conseguir comprovar a autoria dos crimes ou se de fato houve um crime contra Orelha, o caso foi definitivamente arquivado.
Um problema comum nas principais capitais do país. Estudos apontam que o Recife é uma das cidades mais congestionadas. Motoristas perderam 130 horas no trânsito. O repórter Júlio Andrade tem mais detalhes.
O tempo de deslocamento e lentidão cresceram. Em média, a soma do tempo que se perde por conta de um congestionamento é equivalente a 5 dias e 10 horas parados no trânsito e representa quase 9 horas a mais do que o registrado em 2024. Esse é o resultado de um levantamento do índice global TomTom Traffic Index. Os dados fazem parte de um monitoramento com condições de mobilidade urbana em cidades ao redor do mundo a partir de dados anônimos de deslocamento. E a capital pernambucana passou a ocupar o posto de cidade mais congestionada do Brasil entre as capitais analisadas, com índice médio de congestionamento de 64,7%. Um deslocamento de 10 quilômetros leva, em média, 26 minutos e 26 segundos na cidade. Durante os horários de pico, o tempo médio sobe para 31 minutos e 55 segundos pela manhã, chega a 34 minutos e 53 segundos à noite. A velocidade média é de apenas 18 quilômetros por hora. Apesar de ter índice proporcional menor, a cidade de São Paulo registra mais tempo perdido no trânsito, com 132 horas anuais. A Curitiba lidera nesse indicador específico, com 135 horas por ano desperdiçados, quando a gente está falando de congestionamento. O Rio de Janeiro aparece na quinta posição entre as capitais mais congestionadas. O índice é de 57,8%. O levantamento também analisou o cenário sul-americano. O Brasil aparece com 28%, é o quarto país mais congestionado do continente. O objetivo do índice é fornecer informações para gestores públicos e planejadores urbanos desenvolverem estratégias de mobilidade e, claro, enfrentar os desafios no trânsito das grandes cidades.
Tem pra te atualizar. Se importa
pra você, tem, 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 pra você se informar. Giro TMC. Meia-noite e 25, Giro TMC, pra você ficar muito bem informado e muito bem informada. Nessas primeiras horas do dia, um imóvel de 4 andares desabou na região de Brotas, em Salvador. Um homem de 60 anos que trabalhava no local teve a morte confirmada. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas foram retiradas com vida. As vítimas resgatadas são da mesma família. Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento. E o cacique Raoni Metutire, de 94 anos, voltou a ser internado no Mato Grosso, em decorrência de um quadro de pneumonia. Em nota, a unidade de saúde informou que o líder indígena está internado desde a última quinta-feira na UTI, em decorrência de um quadro de pneumonia. O estado de saúde dele é estável. No último dia 7 de maio, o cacique Raoni foi internado para tratar uma hérnia crônica e recebeu alta de 2 dias depois. Piloto da aeronave de pequeno porte que caiu em uma área rural de Benevides, na região metropolitana de Belém, foi encontrado com vida após mais de 24 horas de buscas do Corpo de Bombeiro do Pará. O piloto relatou que o avião colidiu com um urubu no momentos antes da queda, o que provocou o acidente. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira no distrito de Murinim. Após a queda da aeronave, o homem entrou em uma área de mata em busca de ajuda, mas acabou ficando desorientado e se perdeu. Ele foi localizado a cerca de 5 quilômetros do local onde o monomotor caiu. E agora nós vamos ao noticiário internacional. Uma colisão entre um trem de carga e um ônibus deixou ao menos 8 mortos e 35 feridos neste sábado em Bangkok, na Tailândia. O acidente aconteceu em uma passagem de nível movimentada da capital tailandesa e provocou um incêndio no ônibus após o impacto. Equipes de resgate controlaram as chamas e seguem trabalhando na identificação das vítimas nas buscas do local. O primeiro-ministro da Tailândia determinou a abertura de uma investigação para apurar as causas do acidente. As Forças Armadas de Israel afirmaram que mataram Izzadin Alazadi, chefe da ala militar do grupo terrorista Hamas, em um ataque aéreo à cidade de Gaza. Ele é um integrante de alto escalão do grupo morto por Israel desde o cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos em outubro, enquanto os bombardeios israelenses continuam no território apesar da trégua. Hamas confirmou que Izzadin morreu junto com a esposa e a filha. E viralizou nas redes sociais o vídeo do Papa Leão XIV fazendo a trend do 6-7. Conteúdo publicado pelo padre genovês Dom Roberto Fissers já acumulou mais de 4,9 milhões de visualizações no TikTok. Na gravação, o padre aparece ao lado de uma criança e junto com ela, pede ao Papa que produza com as mãos e o gesto associado ao meme. O vídeo foi feito durante uma cerimônia religiosa que aconteceu no Palácio Apostólico do Vaticano. O caso que envolve Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ganhou um novo capítulo depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o assunto deve ser tratado pela Polícia Federal. O senador admite que pediu recursos para um filme, mas nega irregularidades. E os apresentadores do Link TMC, junto do consultor eleitoral Wilson Pedroso, conversaram com o deputado federal do PT de São Paulo, Carlos Zaratini, para saber como o caso é lido pelos apoiadores de Lula.
Primeiro, perguntar, né, o que o senhor acha dessa repercussão, na verdade, dessa fala do líder ali do PL, que diz que o dinheiro ali não foi público, enfim, mas nós sabemos, né, muito se investiga sobre a origem desse dinheiro todo envolvendo o Banco Master, envolvendo o Daniel Vorcaro.
Bom, em primeiro lugar, o Banco Master é uma das maiores fraudes conhecidas no sistema financeiro internacional. Esse Daniel Vorcaro montou uma arapuca, né, onde ele utilizava títulos podres e oferecia taxas de retorno extremamente altas para captar recursos. Esse banco foi aprovado e começou a funcionar no governo Bolsonaro, no Banco Central, durante a gestão de Campos Neto. E, a partir daí, o que a gente está observando agora é que ele se tornou um caixa, uma caixa financeira do bolsonarismo, né? Porque são recursos que foram para a campanha eleitoral, agora apareceu esse recurso milionário que supostamente ou declaradamente era para financiar um filme, um valor muito acima de orçamentos de filme no Brasil e fora do Brasil, né? E que a própria produtora disse que não recebeu o dinheiro. Então é necessário muita investigação. É evidente que esse dinheiro pode não ter sido público no início, mas foi uma falcatrua, e quem está bancando agora esse prejuízo é dinheiro público, é o dinheiro do FGC, que é um dinheiro que os bancos recolhem e evidentemente embutem na taxa de juros para formar um fundo que dá segurança ao sistema bancário.
As informações, ou toda a informação que dessa investigação que a gente escuta da Polícia Federal, é que esse movimento de fundos beneficiando o Banco Master começou na Bahia. Tanto é que o presidente hoje estava na Bahia e acabou defendendo o seu líder de governo no Senado. E o senhor traz que isso começou na gestão Bolsonaro. Qual que é a informação correta, da Polícia Federal ou a que o senhor traz para nós?
Olha, na Bahia o que ocorreu é que existia um vale-refeição, um sistema de vale-refeição que foi contratado pelo governo da Bahia para atender os funcionalismo público. Esse sistema de vale-refeição foi adquirido pelo Banco Master, né? Ele foi depois da formação do Banco Master, ele foi adquirido. Então, não tem nada a ver com o Banco Master. Quando a Bahia fez esse contrato, o governo da Bahia, sequer existia o Banco Master, né? Ele foi anexado depois. O fato é que, para formar o Banco Master, houve autorização do governo Bolsonaro, do Campos Neto. No governo anterior do Temer, quando o presidente era o Ilan Goldfaber, ele negou essa autorização. Isso está nas atas do Banco Central, foi divulgado pelo Banco Central. Então, a gênese do Banco Master é no governo Bolsonaro.
Deputado Zaratini, Rodrigo Alvarez aqui. Há poucos dias o senhor disse que Lula tinha virado o jogo e que deveria crescer nas próximas pesquisas. Qual é a sua avaliação sobre o impacto desse acontecimento de agora, esse áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro, nas próximas pesquisas e, mais ainda, nessa eleição? O senhor acha que muda o adversário principal de Lula depois disso?
Olha, eu não sei como os bolsonaristas vão se organizar, se vão trocar o candidato, o que que vão fazer, né? O fato é evidente que é um fato muito negativo para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque demonstra uma negociação que ele negava. Ele chegou a dizer que não conhecia, não tinha contatos com o Vorcaro, né? E a gente ouviu uma gravação de um diálogo extremamente amistoso, né? Muito amigo, falando de cifras milionárias, né? Então, a gente vê que ali havia muita intimidade. Então, isso pesa negativamente e, muito provavelmente, o resultado disso vai aparecer nas próximas pesquisas.
Deputado, ainda em cima da pergunta do Alvarez, nas reuniões internas do seu partido, há um entendimento de que o enfraquecimento da candidatura do Bolsonaro e, consequentemente, o fortalecimento de uma outra candidatura vinda de direita pode ser muito bom, pode ser bom, ou ainda há uma dúvida em relação a isso para a candidatura do atual presidente, ou seja, o fortalecimento eventual do Romeu Zema. Há um entendimento de que é melhor o Zema crescer e o Bolsonaro derreter nessa candidatura, nessa campanha?
Olha, é muito difícil da gente prever o que que vai acontecer com o outro lado, né? O fato é que nós estamos trabalhando para que o nosso candidato, que é o presidente Lula, ele cresça nas pesquisas. E é isso que a gente observou. Essa última bateria de pesquisas, a avaliação do governo melhorou, né, o candidato cresceu. Então, isso para nós é mais importante. Pesquisas que foram feitas antes dessa revelação, né? Então, nós temos que jogar o nosso jogo. E o nosso jogo é mostrar para o povo brasileiro o quanto foi feito nesse governo, né, apresentar isso, fazer o debate político, fazer o debate do futuro e apresentar propostas para o país, para melhorar a vida do povo brasileiro.
Wilson?
Deputado, e o reflexo nas eleições aqui em São Paulo? O senhor, nas pesquisas internas do partido,
isso já tem algum reflexo? Vocês já estão, de alguma forma, trabalhando essa informação de Flávio Bolsonaro para ajudar a campanha de Fernando Haddad? Ou isso é apenas algo para o presidente Lula?
Não, aqui em São Paulo a gente tá observando, antes desse fato, nós não temos nenhuma mensuração depois do que aconteceu ontem, né? Isso foi ontem. Nós não temos ainda nada, nenhuma pesquisa, nós não temos pesquisa todos os dias, né? Mas o que a gente estava observando era uma queda na avaliação do Tarcísio. O Tarcísio vem caindo. O Haddad começou essa campanha, né? As primeiras pesquisas que saíram, ele saiu muito bem, com um índice que o PT nunca teve aqui no estado de São Paulo. Ele saiu em algumas pesquisas com 32%, 33% e outra até 40%. Então, 41%. Então, ele está muito bem, né? O que a gente vê é que agora o Tarcísio está se desgastando pelo péssimo governo que ele fez. Agora, a gente viu esse acidente da Sabesp lá no Jaguaré, com a morte de duas pessoas, casas destruídas. Isso é responsabilidade da privatização do governo do Tarcísio, né? O interior do estado assolado aí pelos pedágios free flow. Mas então isso tudo está levando ao desgaste do governo do Tarcísio, e logicamente um fato como esse, quanto mais se mostrarem relações do bolsonarismo, e o Tarcísio é um bolsonarista, com o Banco Master, vai acontecer, vai revelar e vai desgastar muita coisa para o lado dele.
E deputado, de que forma o PT se reorganiza nesse momento com essa nova notícia? A gente vinha aí de algumas derrotas, né, do presidente Lula no Congresso, e agora chega essa novidade, essa bomba, digamos assim. Como é que vocês pretendem se reorganizar aí pensando na corrida presidencial?
Bom, nós estamos organizados, nós não nos desorganizamos por causa disso. Quem está desorganizado é o outro lado, né? O que a gente pretende fazer, né, é, como eu falei, a gente mostrar aquilo que a gente fez e aquilo que a gente vai fazer, né? O outro lado que vai ter que se safar desses problemas, né, e daquilo que fez de errado. Então, eu acho que agora nós vamos, evidentemente, mostrar para o povo brasileiro a responsabilidade desses dirigentes bolsonaristas, da família Bolsonaro, do Tarcísio, que recebeu 2 milhões de reais na campanha do Vorcaro, enfim, essa turma toda, né? Eu acho que a gente vai ter uma campanha com muito debate, né, muita discussão. Eu acho que esse pessoal da extrema direita está muito enrolado agora, porque eles posavam o tempo todo de incorruptíveis, e agora está revelado aí as relações dele com esse grande fraudador, esse picareta do sistema financeiro, que é o Daniel Vorcaro.
O Wilson pode fazer a sua pergunta?
Deputado, mais uma pergunta nessa questão de organização de campanha. Nesse momento, aparentemente, o Flávio Bolsonaro deve ter algum tipo de desgaste por conta de toda essa repercussão. Possivelmente, o mundo político, a gente sabe como se movimenta, os partidos, alguns partidos de centro que estavam orbitando na campanha de Flávio Bolsonaro, tendem a voltar a procurar o presidente Lula se o cheiro de vitória voltar para ele. Existe, de alguma forma, o nome do vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice do Lula? Ou se algum partido de centro apresentar um nome para uma possível candidatura a vice no lugar de Geraldo Alckmin, o presidente Lula entrega o Geraldo Alckmin para uma outra posição, para uma outra missão, ou Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice-presidente do presidente Lula?
Olha, pelo trabalho que o Geraldo Alckmin fez nesses 3 anos e meio, que vai completar 4, pela lealdade que ele teve ao presidente Lula, eu acho que o Alckmin está muito bem consolidado, né? É o nosso candidato a vice-presidente da República, é uma pessoa com grande capacidade de trabalho, tem muito a oferecer para o Brasil ainda. Então, isso me parece resolvido. Agora, evidentemente,
mesmo que um MDB ofereça um nome, mesmo que um Kassab ofereça um nome, o Geraldo Alckmin está consolidado?
Olha, veja bem, nós estamos com com um governo que tem realizações, que fez, e o Geraldo é parte dele, né? Esses partidos são base de apoio no Congresso em situações muito, muito débeis, né? A gente viu vários momentos em que partidos como o MDB, o PSD, né, do Kassab, eles que compõem a base do governo, compõem o próprio governo, né, não garantiram os votos necessários para algumas votações importantes. Então é lógico que a gente tem todo interesse em compor com eles, mas a gente também não pode abrir mão daquilo que teve sempre com a gente, aqueles que tiveram 100% com a gente. Então é lógico, e vamos continuar, se eles tiverem a fim de vir continuar com o governo, podem vir, vamos formar uma aliança ampla, não tem problema nenhum. Agora, eu, na minha opinião, né, é lógico que nós não debatemos esse assunto, porque essa situação